Quando eu decidi que não iria mais trabalhar para agências de comunicação ou estúdios de design, eu quebrei meu algoritmo. A sensação de liberdade foi quase proporcional à de desespero e total confusão quando eu me demiti da minha última agência. Na época eu tinha o que os meus amigos costumavam chamar de emprego dos sonhos. Em resumo, eu trabalhava remoto, atendia grandes contas e o mais importante, e o que me convenceu durante um ano inteiro a estar no caminho certo. Meu salário era quase 3 vezes maior do que a maioria dos meus amigos que estavam em agências picando cartão. Pedir demissão parecia loucura, afinal, para um profissional de comunicação, sem ensino superior e com pouca experiência no mercado, era um emprego mais do que perfeito. Mas nada disso me importava mais, porque, infelizmente ou felizmente, eu tinha um objetivo muito claro: viver da minha arte. Hello, eu sou o Mati Cristóvão, criador da Thunder Rockets, e esse aqui é o Thundercast, o podcast semanal da Thunder, onde nós vamos falar sobre os dilemas, os conflitos da carreira do artista e empreendedor. E como vocês já sabem, nossos episódios são curtos para que você possa encaixar o Thundercast aí na sua lista de podcasts semanais. Para quem caiu de paraquedas aqui na Nave Mãe, siga a Thunder Rockets nas redes sociais. No Instagram é @ThunderRockets com um R só, no Facebook é facebook.com/ThunderRockets com R só também, e no Behance, behance.com/ThunderRockets com R só. Certo? Segue a gente, entra lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, manda mensagem, interaja com a tripulação que a gente vai retribuir. Bora pra zona de sponsor. A zona de sponsor é onde nós vamos falar de ads, de patrocinadores, anunciantes e coisas do gênero. A ideia é monetizar o Thundercast para que ele dure muito mais. Hoje eu tenho um sponsor de dentro da casa. Eu queria usar esse espaço para falar dos conteúdos da Thunder. Não, nós não temos só podcast. Nós temos um canal no YouTube com 2 vídeos semanais, o Thunder Show e o Thunder Sketch. Também temos o Thunder Coffee lá no IGTV, onde eu falo mais sobre a minha vida pessoal, carreira e coisas do gênero. Além, é claro, das nossas redes sociais. Tem post todo dia na Thunder. Dá um trabalhão fazer tudo isso e ainda ter que tocar um estúdio de ilustração. Eu daria tudo por um vira-tempo igual aquele da Hermione, sabe? De Prisioneiro de Azkaban. Então, entra lá no nosso Instagram, @ThunderRockets com um R só, e conheça todo o nosso panteão de conteúdo gratuito na internet. Ah, se você quiser alguma coisa mais profissional, mais profunda sobre ilustração e técnica em si, você pode aprender a desenhar com a Thunder, fazer vetores incríveis, assim como a gente faz aqui, lá no nosso curso com o Criana. É só acessar thunderrockets.com, com 2 R's nesse caso, /curso, que você vai ter acesso ao nosso curso completo do Criana. Fechou? Bora pro Thundercast? Bom, como você já deve ter visto aí no título do podcast, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sensível. Foi muito sensível para mim durante muito tempo, mas hoje eu enxergo com outros olhos. Vamos falar sobre fracasso. Desculpa pelo drama do começo do podcast, inclusive, né? Mas eu precisava falar o que me faz me sentir fracassado. Eu venho de uma família onde a maior parte das pessoas tem ensino superior, universidades públicas, e de todos os netos mais velhos da minha avó, eu fui o único que não fez uma faculdade pública. Isso era um motivo de vergonha pra mim durante muito tempo. Eu não conseguia enxergar isso como um outro caminho, né? Porque eu acho interessante essa discussão que rola hoje em dia sobre a real importância do vestibular, né? Tipo, porque toda a sua vida acadêmica, toda a sua vida na escola, ela é desenhada para que você tenha uma vida acadêmica posteriormente. O que muitas vezes não acontece, seja por motivos financeiros, seja porque você encontrou outros caminhos. E se você não está dentro desse grupo em que ingressa na faculdade assim que sai do ensino médio, ou assim que faz, sei lá, mais um ano de cursinho, isso é motivo de vergonha e muitas vezes dessa sensação de fracasso, que é uma sensação extremamente rasa e sem muito fundamento a não ser o social. É muito louco quando a gente fixa o fracasso em alguma coisa e não na gente. Então a gente atribui o fracasso ao fato de não estarmos em uma faculdade, ou a gente atribui o fracasso ao, sei lá, eu não gosto do meu trabalho e eu fico aqui girando em círculos, enquanto a gente não consegue olhar pra gente e entender que a gente é o principal vetor aí dos nossos fracassos. Então eu me sentia muito fracassado profissionalmente também, porque eu trabalhava com design, mas não era bem o que eu queria. Eu achava que eu tava no caminho certo, porque eu tava ganhando uma grana legal, tava fazendo uns projetos legais. E aí, quando eu me toquei que não tava sendo bacana pra minha vida, pra minha carreira, eu comecei a ficar relaxado. Eu simplesmente deixava de fazer muitas coisas, no âmbito do design, no caso. Então, eu demorava pra entregar, ou acabava não entregando aquilo que o cliente esperava, com a qualidade que o cliente esperava, justamente porque eu estava insatisfeito e infeliz com o que eu estava fazendo. Eu me sentia fracassado porque eu ainda morava com meus pais, eu não tinha nenhuma graduação, e eu estava trabalhando de samba canção em casa, fazendo post pra Cláudia Leite. É muito foda isso, porque se eu conto essa história, dependendo da forma como eu conto essa história, parece que eu sou um cara muito bem sucedido e que deu muito certo esse rolê. Que, pô, eu trabalhava numa agência que atendia grandes contas, incluindo artistas globais, eu fiz campanhas enormes, eu desenhei um aplicativo, só que você consegue perceber que é uma questão de perspectiva. Eu geralmente digo que o fracasso ele tá muito ligado à perspectiva, à nossa perspectiva. Então você se sente fracassado porque você está enxergando a partir da sua perspectiva e muitas vezes a gente nem se inclui nela. Mas o que é fracasso, de fato? O que é fracassar? Fracassar nada mais é do que você errar, do que você ter um conjunto de erros que te levem para esse pensamento ou essa sensação de perda. Fracasso, segundo o dicionário, pode ser um som provocado pela queda ou destroçamento de algo, barulho, estrondo, ou dois, falta de êxito, mau ogoro, derrota. Eu posso estar só sendo muito louco e querendo encontrar sentido em coisas que não têm sentido, mas eu acho muito interessante o fato de fracasso poder significar um barulho, um estrondo, e ao mesmo tempo significar derrota. Porque muitas vezes a nossa percepção de fracasso é justamente isso, é um erro muito grande. É algo que mexe o que tem em volta da gente, as nossas emoções, a nossa vida, e a gente se encontra no meio de um cenário destroçado. Mas eu tenho um outro ponto de vista acerca do fracasso. Como eu já disse, eu não passei em nenhum vestibular público, eu trabalhei durante muito tempo com design, eu era autodidata, eu sou autodidata, eu tive durante um tempo da minha vida trabalhando com uma marca muito grande de celulares, uma operadora no caso, e aí eu atendia essa conta, eu tava dentro do escritório dos caras e tinha gente ali com MBA e super graduados e fodas e nananã. E eu tava ali, sabe? Me achando um fracassado. Então, o fracasso, ela é uma questão de perspectiva. Todas as vezes em que eu errei na minha vida de fato, em que eu fracassei de fato, em que eu tive que fechar o meu escritório, em que eu tive que abrir mão de coisas, todas essas fases que aconteceram no decorrer da minha vida, elas só me tornaram mais forte. O fracasso te fortalece, ele te blinda, ele te torna um ser humano melhor. Na verdade, a gente tem que começar a encarar os nossos erros de uma forma diferente. O que eu aprendi ao longo de toda a minha carreira como artista, ilustrador e designer, freelancer, é que a gente vive numa cultura onde fracassar é vergonhoso, é errado, que a gente não deveria fracassar, enquanto o fracasso deveria fazer parte do nosso dia a dia, quando a gente deveria estar aprendendo a lidar com ele e evoluir com as consequências que ele traz, do que simplesmente ignorar o fato de que o fracasso faz parte da vida humana. A ciência é fracasso. Se você não fracassa, você não evolui. Eu acho importante deixar claro aqui no Thundercast o seguinte. Eu não tô falando pra você se acomodar com o fracasso e achar que o fracasso faz parte da sua vida, então por isso você é fracassado e ai, nossa, oh meu Deus. Cala a boca, isso é papo de sad boy. Eu tô falando pra você enfrentar os seus fracassos e utilizar os seus fracassos como combustível pra continuar mudando e evoluindo. Não é deixar os fracassos te definirem. Você não é fracassado. Você está passando por um momento de fracasso. E você tem que aprender por esse momento, você tem que aprender com isso. Fracasso nada mais é do que um nome pomposo pra erro, pra falha. E a gente se apega a esses termos e acaba utilizando como grandes estandartes da nossa vida. E muitas vezes eles não devem ser. O centro da nossa existência tem que ser a gente mesmo, as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas ideias de mundo melhor, de vida melhor, enfim. Quando eu tava trabalhando nessas agências, em todas as agências que eu passei, eu tinha certeza que eu tava fazendo o melhor pra mim naquele momento. Eu tava dando o meu melhor. Eu entendia que cada passo que eu dava, cada dia que eu ia trabalhar, cada layout que eu fazia, fazia sentido quando era olhado pelo todo. todo. O que aconteceu foi que em algum momento, nesse processo todo, eu olhei pra todas essas coisas e tudo parou de fazer sentido. E eu percebi que eu tava só andando em círculos. Tudo que eu fazia, independente do tamanho do cliente, do tamanho da campanha, era tudo em vão, porque a minha real vontade não tava sendo estabelecida ali. Então, novamente, não deixe que os fracassos te definam. Definam os seus fracassos. Entendam os seus fracassos e aprendam com eles. Uma coisa inevitável na vida é que você vai fracassar. Então, a minha opinião, e talvez seja o grande cerne da pauta desse podcast, é fracasse o mais rápido possível. Aqui na Thunder a gente tem um lema que sempre move toda vez que eu penso sobre algum produto, sobre algum projeto que eu tô fazendo para algum cliente. Esse lema, ele acaba surgindo para ajudar a gente a guiar mesmo. Assim. É muito simples, é bem básico e até meio coach, mas a gente segue essas etapas como um mantra, que é teste, erre, melhore, ouça e repita. Isso é um ciclo. Geralmente quando eu vou fazer alguma palestra em uma faculdade ou em algum estúdio, eu mostro um círculo com essas coisas se conectando, como se uma alimentasse a outra. Eu acho que essa é a dica de ouro aqui desse podcast. Então eu vou te dar dicas para que vocês possam fracassar o mais rápido possível e aprender com isso. Bom, então vamos começar do começo, né? A primeira dica que eu tenho é teste, experimente. Não deixe de fazer pelo medo de fracassar, porque em algum momento você vai fracassar. Se é algo novo, principalmente, porque a gente não tá preparado pra lidar tanto com as coisas novas quanto as consequências que as coisas novas trazem pra gente. Então, se você quer desenhar, se você quer se tornar um ilustrador, se você quer trabalhar com ilustração, se você quer trabalhar com a sua própria arte, se você quer abrir seu estúdio, se você não quer mais trabalhar em agência, por que não testar? Por que não fazer primeiro? Experimentar. Converse com outras pessoas, quem sabe elas possam te ajudar e te falar da experiência delas, mas nada vai ser mais enriquecedor do que testar, experimentar, colocar a mão na massa e fazer de fato. Então, se você trabalha com design ou se você trabalha com publicidade, você com certeza tem uma janela de tempo onde você pode experimentar em projetos pessoais, seja no final de semana, seja uma ou duas vezes por semana. Você não precisa se demitir, calma, baby steps. Vai aos poucos, vai experimentando e testando. Lembra que a gente tem que fracassar o mais rápido possível e aprender com esse fracasso. Ou seja, comece testando. A segunda dica é erre. Quando se trabalha com arte, ilustração, vida freelancer, a gente trabalha com risco. O erro faz parte da vida do artista. Às vezes, só porque a gente errou, a gente chega no resultado em que a gente queria. Os erros fazem parte da nossa carreira enquanto artistas. É óbvio que a gente vai errar. Então, por isso que a gente já coloca ele aqui dentro do nosso organograma, porque é óbvio que em algum momento esse fracasso vai chegar. Então, teste, erre, e logo depois de errar, melhore. Aperfeiçoe as suas técnicas. Lapide seu estilo, lapide a sua estratégia. Mude a sua rotina, e se o resultado final for o mesmo, mas o trajeto for melhor, mais alinhado, você conseguiu. É impossível a gente fazer o mesmo bolo com receitas muito diferentes. Isso é pura ciência. Se você muda qualquer coisinha dentro dessa equação, a chance do resultado final ser alterado é muito grande. Por isso, a gente tem que fazer essas melhorias, essas alterações logo após os erros, para que o resultado final seja redondo. E depois de melhorar, ouça. Entenda o que te fez errar da primeira vez e entenda que existem pessoas em volta, existe uma sociedade em que você está instituído e que todas essas coisas te influenciam diretamente. A sociedade a qual você faz parte, ela vai esperar coisas de você. Mas isso não pode ser um limitante para que você não faça o seu trabalho, enfim. Então, por isso que eu acho importante a gente ouvir no final do processo, e esse ciclo é um ciclo eterno, porque depois de ouvir, você vai testar novamente, você vai errar, e você vai melhorar, e aí você vai ouvir, então, e o último passo, que seria o repita. Uma vez que você já foi fracassado, isso te torna mais forte, te blinda. Lembre-se sempre disso. Na nossa área de design, comunicação e tudo mais, é muito comum a gente olhar para outros trabalhos, outros artistas, outros criativos e usar como espelho. Então a gente fica olhando o trampo dos outros e tentando encontrar aonde o nosso se encaixa ali. Se a gente está entre os mais incríveis do Behance ou se a gente está entre os zoados do grupo do design gráfico da depressão no Facebook. Isso é um exercício muito raso. Lembra que eu falei lá no começo sobre a gente gente se apegar a essas tretas rasas da nossa vida e achar que isso são grandes fracassos. Você não é um fracassado porque você não tem 1 milhão de seguidores no Instagram ou no Facebook. É importante a gente falar sobre isso, porque num mundo onde a gente está muito preocupado com like, com seguidor, com a aprovação do público e coisas do gênero, a gente acaba silenciando a nossa voz interior e quem nós realmente somos, o que nos define enquanto artistas, enquanto criativos, para ouvir tanto a opinião alheia quanto a nossa própria opinião sobre o trabalho alheio. E muitas vezes o seu objetivo final é irrelevante quantos seguidores você tem, quantos likes você tem, se o povo gosta ou não da tua arte. Eu sempre fui jogado de um lado pro outro dentro do mercado de arte, design, comunicação, criatividade em geral, justamente porque meu trabalho é extremamente figurativo e muito cartunesco, fácil de ser aplicado em campanhas, e muitas vezes eu falava que eu era um ilustrador voltado ao design, orientado ao design. A galera da arte, ao mesmo tempo, eu falava, eu sou um artista e tudo mais. Durante muito tempo, eu simplesmente deixei de falar que eu era artista, porque um povo da arte falava que meu trabalho não era arte, que meu trabalho era extremamente comercial, sei lá, se eu tinha um briefing, isso já tornava o meu trabalho menos artístico do que, sei lá, um quadro aleatório de um cara muito louco. Eu respeito todo tipo de arte e respeito todo tipo de manifestação artística, mas eu acho uma tremenda desonestidade intelectual alguém falar o que é arte ou não e tentar colocar uma régua pautada em grana. Justamente porque os grandes artistas e grandes movimentos artísticos ao redor do mundo, durante os séculos da história da arte que movimenta a produção artística até hoje, foi orçado. Muitos dos projetos tinham briefing, tinham um objetivo muito claro de venda, e não é por isso que esse trabalho é menos ou mais arte. Quem determina o que é mais ou menos arte hoje é basicamente a nossa experiência, é a nossa sensação, é o que aquela peça traz. Arte é técnica, arte é linguagem, então alguém vir e definir o seu trampo como menos artístico porque é comercial não faz o menor sentido. Eu demorei muito tempo pra sacar isso, eu demorei muito mais tempo ainda pra entender o meu espaço enquanto artista e sacar que eu tenho potencial de estar em galerias e fazer, enfim, diversas coisas que eu achava impossível há pouco tempo atrás, porque em algum momento da minha carreira alguém falou que eu não fazia arte e foi extremamente destrutivo, porque quando eu ouvi isso, eu não ouvi de uma pessoa só, ouvi de várias pessoas. Geralmente a minha reação era, mas tudo bem, eu faço design, né? Sempre buscando aprovação. E aí teve uma vez que eu tava vendo uma discussão num grupo do Facebook e aonde a galera tava falando que ilustração não é design e que não pode, um ilustrador não pode ser considerado designer por fazer ilustração, enfim. Ou ele é designer ou ele é ilustrador. Cara, isso é muito escroto, porque é impossível você conseguir definir aonde um começa e o outro termina quando a gente fala de produtos digitais, por exemplo. Então, a grande diferença entre um artista digital e um artista plástico é basicamente a plataforma, os dois são artistas. A gente não consegue fazer essa definição com tanta clareza. Eu precisei desse período me sentindo um fracasso enquanto artista, porque eu não estava fazendo arte, segundo os deuses da arte, que a maioria eram todos estudantes de artes e de belas artes e tal, e tipo, cara, não tinha nenhuma produção de fato, o cara fazia meia dúzia de rabisco, e eu estava me pautando na opinião desse cara para o que era ou não arte no meu trabalho. De novo, né, fracasso é muito uma questão de perspectiva, porque na perspectiva daquele cara, eu como artista era um artista fracassado. Ou melhor, não era nem artista, né? E muitas vezes eu me senti assim no design, porque eu sempre gostei muito do que eu faço e sempre gostei muito de design, de ilustração, sempre gostei de misturar essas coisas. E quando alguém vem e fala, não, cara, você não tá fazendo design, você só tá fazendo desenho bonitinho. Eu falo, não, cara, eu estudei pra fazer isso, entende? Eu não tô fazendo só um desenho bonitinho. Quando eu me libertei dessas coisas, dessas opiniões, enfim, eu entendi que eu não era fracassado, que os meus fracassos, na verdade, foram muito mais ligados ao que eu fiz. Então, seja por eu não ter conseguido administrar bem a minha primeira empresa, seja por eu não ter conseguido administrar a minha vida enquanto freelancer. Isso sim, são fracassos que me trouxeram onde eu tô aqui hoje e, enfim, me fizeram evoluir, mas nenhum deles estão baseados em opinião, em pontos de vista de terceiros a não ser os meus. Eu quero que você entenda que você é o centro do seu universo e que dentro do seu universo as coisas têm que funcionar pra você e tua saúde, tanto mental quanto física, né? Se você não tá bem no trabalho que você tá, não pense que você se demitir vai ser um fracasso. Muito pelo contrário, um fracasso é você continuar persistindo nessa carreira vazia e sem sentido. Então usa lá os 5 tópicos que eu acabei de falar aqui pra você e tenta fazer diferente, tenta mudar. É, uma das coisas mais incríveis que a gente tem na nossa existência é a possibilidade de mudança. É uma das coisas mais transformadoras que a humanidade tem, que é conseguir não só mudar, mas também enxergar a mudança, né? Então é a famosa consciência, né? Esse finalzinho pode ter ficado um pouco bagunçado, justamente porque eu tô meio no freestyle aqui, mas porque são coisas que eu gostaria muito de poder falar e poder compartilhar. Eu recebo muitas mensagens de uma galera quando eu abro pra perguntas lá no Instagram, várias perguntas do tipo, ah, o que eu preciso fazer pra as empresas me notarem? O que eu preciso fazer pro meu estilo ganhar o público? Não sei. É, ou o que eu preciso fazer pra ter um público? Tipo, cara, não. Faça o que você sente. Coloca ali no papel, coloca no seu trabalho um pedaço de você. Então, eu falei, eu acho que no último podcast, né, que nós somos, nós artistas, né, nós somos muito agraciados e amaldiçoados por termos trabalhos que são a extensão de quem nós somos. Então, é muito foda, porque você se torna mais vulnerável, porque, obviamente, se você receber uma crítica do seu trabalho, automaticamente você vai associar essa crítica a você mesmo e não ao seu trampo. Mas, por outro lado, a gente tem um poder muito foda, que é de se comunicar com qualquer pessoa no mundo. Tem uma coisa muito interessante sobre essa parte de comunicação, da arte, né? Enfim, você já parou pra pensar que um ilustrador ou um artista, ele é foda porque, tipo, ele consegue criar uma linguagem, ou melhor, ele tem uma linguagem que se comunica com qualquer pessoa, mas só ele consegue fazer essa linguagem, só ele consegue escrever. É como se você tivesse uma língua só sua que pudesse se comunicar com qualquer ser humano. É obviamente que cada ser humano vai ter uma interpretação da arte, uma interpretação da peça que você tá fazendo, mas isso também é comunicação. Então isso é muito foda, muito poderoso. E por que a gente vai abrir mão de tudo isso por um simples medo de não ser aceito ou por um simples medo de não estar fazendo o que as pessoas esperam que a gente faça, né? Então, tenta enxergar por essa perspectiva, tenta entender que o teu fracasso, ele só é fracasso quando ele é 100% responsabilidade sua. E aprenda e evolua com ele. Sem dúvidas, um dos maiores erros da minha vida foi ignorar os meus erros e tentar ignorar as coisas que estavam em volta dele, alimentando esses erros, né? Esses fracassos. Eu sinto que eu fracassei 2 vezes na minha vida. É, fracassei que eu digo de ter que zerar o HD, saca? De você ter que mudar de carreira, mudar de vida, enfim. E essas 2 vezes me trouxeram aqui, hoje, né? Eu converso com amigos que têm mais ou menos a mesma idade que eu. E muitos deles ainda estão trabalhando em agências. Gente, não é errado trabalhar em agência, tá? Se você gosta, se você acha que esse é seu objetivo, vai lá, voa. É isso. Eu só tô dizendo da minha experiência e da minha perspectiva. Lembre-se que sempre é da minha perspectiva. E aí, eu conversando com eles, e muitas vezes o que eu sentia era, putz, o cara, ele tá infeliz, tá insatisfeito ali naquilo, mas ele não tem maturidade, muitas vezes, pra conseguir dar esse pulo de zerar a vida. Como eu fiz isso 2 vezes, então, pra mim é muito fácil, sabe? A vida se torna mais leve quando você não tem esse medo do fracasso e tudo mais. Ano passado, eu tinha me programado pra fazer uma viagem internacional, eu ia fazer tipo um mochilão na Europa, assim, com os amigos. E aí não deu certo e tipo, eu já tinha falado pra várias pessoas que eu ia fazer isso e aí eu tava trocando ideia com esse meu amigo e aí ele falou, cara, você não vai, mas o que você vai falar pras pessoas, sabe? Tipo, mano, pau no cu, ninguém vai pagar a minha passagem, sabe? Ninguém vai me levar pra... Ninguém vai pagar minha estadia nos outros países e tudo mais. Na época eu deixei de ir por grana e também por querer investir mais na Thunder, porque eu acreditava que eu tinha que fazer... Acreditava não, eu acredito ainda muito que eu tenho que construir a minha vida aqui no Brasil, estabelecer relações mais profundas aqui no Brasil e estabilidades aqui no Brasil, pra depois eu ir pra fora. Eu tenho essa pretensão ainda de fazer, sei lá, um nomadismo ou coisa do gênero, sair viajando aí por vários países, mas pra isso eu precisava de uma estabilidade na minha empresa, que é pra mim o centro da minha vida hoje. A Thunder hoje pra mim toma muito mais tempo do que as minhas atividades pessoais, né? Então esse foi o motivo, e pra muita gente isso foi visto como um fracasso. Talvez, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, eu acho que eu também enxergaria isso como um fracasso, como um erro, como... Só que não, pra mim foi terça-feira, sabe? Foi muito mais leve do que seria pra muita gente. Bom, eu acho que eu falei demais, já temos um cast. Eu quero ir agora lá pra última parte do programa, né, que é o Olho de Tandera. Mas antes disso, eu gostaria muito que você compartilhasse esse podcast com seus amigos, com a galera do trampo, com alguém que você acha que tá na bad por estar se sentindo fracassado no emprego que tá, ou na faculdade. E se você acha que esse podcast pode ajudar essa pessoa, por favor, mande pra ela. Se esse podcast te ajudou, compartilha nas redes sociais, fala lá também no Instagram da Thunder, faz um stories, enfim, a gente vive repostando a galera. Se você tiver alguma ideia de tema, ou se você quiser abrir essa discussão de um novo tema, por exemplo, você pode mandar mensagem pra gente, você pode mandar e-mail pra hello@thunderrockets.com. Se você tem um produto, se você tem uma marca, se você tem um estúdio e você quer anunciar no Thundercast, você quer ajudar para que o projeto continue vivo e ativo, também manda lá no hello@thunderrockets.com. Lembrando que o @thunderrockets.com é com dois R's, tá? Então, bora pro Olho de Tandera! Gente, eu vou confessar que ultimamente eu tenho consumido pouquíssima coisa nova. Eu tenho visto muita coisa antiga, questão de tempo, enfim, que tava na minha pipeline. Então eu vou indicar aqui pra você três coisas. Um canal no YouTube, uma série no Netflix e um álbum pra você ouvir. E os três são antigos, então... Então desculpa aí, foi mal. Bom, vamos começar então pelo canal do YouTube. O canal que eu quero indicar pra você se chama Jukebox, Jukebox. É um canal muito foda de uma empresa que faz letterpress, que são aquelas impressões... sabe quando o cartão tem um relevinho assim, como se fosse um carimbo ou coisa do gênero? Eles fazem diversos tipos de impressão, não só letterpress, mas eu acho muito foda porque é um processo extremamente complexo e você acompanhar assim de perto como que funciona pra fazer essas coisas, pra fazer esses impressos é sensacional. É muito foda. O apresentador é muito gente boa, muito carismático, dá vontade de você... Os vídeos são super longos e dá vontade de você ficar assistindo em looping, é muito foda. A terceira coisa que eu quero indicar aqui pra vocês é a série Love, Death and Robots, na Netflix. Especificamente, um episódio. Eu tenho alguns problemas com essa série, eu acho que a forma como ele sexualizam as minas e como ele mostra a morte das mulheres é muito pesado. Se você assistir a série toda, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, justamente porque claramente é uma série feita por nerdões e tal, assim. Então, tem muitos estereótipos estranhos ali, mas é muito bonita a série, artisticamente falando, é maravilhosa, assim, é muito foda. Cada episódio é uma história diferente e ela é construída com uma narrativa visual diferente. Isso é muito foda e enriquecedor pra história. Então, tem histórias onde é mais realista, tem outras onde tem um acabamento 3D, super videogamezinho, assim. É muito massa. E o episódio específico que eu gostaria que você assistisse com muito carinho é o Zima Blue. Eu acho que esse episódio tem tudo a ver com esse episódio aqui do Thundercast, porque o Zima Blue, ele fala muito sobre esse rolê da frustração e do que as pessoas esperam, fala muito sobre a gente se encontrar nas coisas simples e entender quando você é perfeito demais, vai chegar um ponto em que a perfeição não vai fazer sentido pra você. Então, é muito foda. Eu acho que Zima Blue é uma das melhores coisas que eu assisti em 2019. É curtíssimo, é super pequenininho, a narrativa é foda, o gráfico é maravilhoso. Então, Zima Blue, do Love, Death and Robots, série na Netflix. A terceira indicação é um som muito, muito maneiro. Na verdade, assim, eu queria indicar o álbum inteiro, mas só pra te conquistar, você vai ouvir uma música primeiro, que se chama Flirting with June. O álbum se chama LA. A banda, ou a cantora, eu não sei, se chama Les Gordon. É muito, muito foda. Assim, é impecável. O som é sensacional. O álbum LA inteiro é muito foda. Eu gosto bastante de outras músicas do Les Gordon. Só que essa música especificamente tem um vocal feminino muito, muito bom. Então eu gostei muito, ouvi em looping. E, obviamente, não poderia faltar aqui a menção a nada da Apple, né? A Apple utilizou essa música pra fazer um vídeo de abertura na WWDC do ano passado. Eu só lembrei, eu tava ouvindo a música, eu falei, já ouvi isso em algum lugar. Aí eu falei, putz, isso tem muita cara de Apple. Fui procurar e realmente tinha um vídeo da Apple onde eles usavam essa música, que é o Flirting with June. Então, procurem lá no Spotify. LA by Les Gordon, tá? E a música é o Flirting with June desse álbum aí, muito bom. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado, que você tenha amado o Standardcast tanto quanto eu. Eu espero que você tenha se sentido fracassado e feliz. E então, na semana que vem, a gente volta com o Thundercast. Esse episódio foi lançado mais tarde, né? Justamente porque eu tô com muita coisa pra fazer aqui no estúdio e acabei não tendo tempo pra gravar. Mas na semana que vem a gente volta ao horário normal. Quinta-feira de manhãzinha vai estar lá pra você poder ouvir no seu Spotify, tá bom? Então, deixa aí seu comentário, seu like, compartilhe com os amigos. E lembre-se de fazer coisas incríveis. Make something amazing. Até mais. Até semana que vem. Tchau.